Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e depois disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o alimento como interação pelas camadas sociais. A produtora orgânica Andrea Basso destaca a relação entre as punks, a sustentabilidade e a saúde. Ela é agricultora e médica e atua na propriedade Caminhos da Floresta em Caxias do Sul e está presente na Feira Ecológica da cidade todos os sábados. Andrea, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Muito grata pelo convite. Sempre feliz em poder compartilhar um pouquinho desse assunto que nos move.
Com certeza, Andrea. Aliás, né, a gente já falou muitas vezes com a Andrea sobre as questões relativas à feira ecológica que acontece em Caxias do Sul, mas hoje a gente vai falar sobre punk, sustentabilidade e saúde, né, esse tripé que se retroalimenta e que faz uma costura de um pano social. Eu sei que estivesse conversando com alunos, né, aqui de Universidade de Caxias do Sul nesses dias, Andrea, e eu queria te perguntar sobre a tua perspectiva a respeito do interesse das pessoas sobre o tema e exatamente assim, um resumo do que, das principais informações que trouxeste.
Então, Beverly, a gente gosta muito de falar sobre isso, porque faz, é um trabalho que a gente está fazendo já há bastante tempo na Feira Ecológica, né? Desde 2007 que a gente começou com um tipo de agricultura agroecológica que é a partir dos sistemas agroflorestais, agricultura regenerativa e das plantas alimentícias não convencionais, né? Com o fato do Dr. Valdelic Nub ter editado um livro com muitas dessas plantas, que hoje nos serve como referência, a gente teve um sustento assim, maior, um suporte maior para poder levar essas plantas para a feira, para apresentar para as pessoas ou para relembrar as pessoas do seu uso, né, do seu valor nutritivo e de como preparar essas plantas. Né. E isso acabou gerando algumas parcerias com as universidades. Então, em alguns setores da nutrição, da gastronomia, principalmente, ou mesmo da biologia, os alunos estão interessados em aprender sobre isso e a gente fica bem feliz em poder compartilhar esse conhecimento e para um número cada vez maior de pessoas, porque esse, afinal de contas, sempre foi um trabalho de formiguinha, né? E a gente vê o momento atual, o momento em que a gente está numa fase bem complicada com relação à soberania e à segurança alimentar, né? Um momento de, com certeza, de insegurança alimentar a nível mundial, a gente vê como uma oportunidade, né? E até mesmo no dia a dia das pessoas, as pessoas estão vendo que no mercado o preço dos alimentos está subindo de uma forma muito importante, né? Então, por que a gente não reforçar nessa conversa sobre sazonalidade, o alimento da época, o alimento regional, que daí dá um impacto menor, né, para o planeta e para tudo, para ser consumido, e principalmente aquelas plantas que, inclusive, nossos ancestrais comiam e foram negligenciadas ao longo do tempo. Então, a gente quer um resgate dessas plantas. Eu sempre comento assim, coisas básicas, o dente de leão, que é uma planta europeia que os imigrantes trouxeram, a urtiga, que eles também utilizavam quando chegaram aqui e que foram esquecidas, né? Hoje a gente sabe, através desses estudos, dessas parcerias então, com as universidades, do seu alto valor nutritivo e do baixo custo, né? Eu não estou querendo dizer que é para todo mundo sair por aí comendo mato e pegar em qualquer canteiro da rua, né? Tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma higienização correta, mas é um grande potencial alimentar e nutritivo.
Perfeito. Sobre essa questão, né, de garantir soberania também, a gente está num momento diferente, né, porque a pandemia mostrou que a gente precisa não só de um novo modelo de agricultura, né, de um novo relacionamento internacional, agora com essa questão da guerra que está acontecendo e as dificuldades de encontrar insumos mostrou o quão potente, né, o Brasil, a região da Serra é na produção de alimentos e que isso talvez tenha um valor maior do que a gente está acostumado. Então, como a gente pode se relacionar, primeiro, melhor com este mercado interno, ou seja, com a nossa comunidade, garantindo bons alimentos, para depois pensar, né, em exportar alimentos ou ter uma lucratividade maior na agricultura?
Com certeza, Gabriel, é bem por aí, né? Como a gente sabe, que a agricultura familiar é que é responsável pelo alimento que chega na mesa de todas as pessoas. Então, a gente precisa muito, né, de um incentivo a esse tipo de agricultura, a partir até de políticas públicas, né, que fortaleçam esse tipo de agricultura. E não a exportação que a gente está fazendo de commodities que acabam exportando a nossa água e degradando o nosso meio ambiente, né? E o que eu vejo além disso é que, então, e como é que o consumidor pode fazer isso? Eu acho que o consumidor tem um papel super importante, né? Por isso, de uma educação, né, do consumidor, para que ele procure o alimento fresco nas feiras. A Caxias é uma cidade que produz uma grande variedade de hortifrutigranjeiros, né? Abastece muitas outras cidades, então, e tem muitas feiras acontecendo durante a semana, né? Vamos fortalecer essa relação com o agricultor, vamos comprar nas feiras ecológicas, na feira ecológica ou nas outras feiras, que o alimento é mais fresco, é mais saudável, né? E com certeza o custo é menor, né, do que passando por inúmeros atravessadores, né? Então, eu acho que cada um tem um papel nesse fortalecimento desse sistema alimentar, e isso com certeza vai acabar gerando uma segurança alimentar, porque a gente está vendo que a gente não pode depender de coisas externas, porque essas coisas mundiais que estão acontecendo afetam a todos. Isso é até legal para lembrar que tudo está interligado, né? Que não tem como acontecer uma coisa de um outro lado do planeta, tipo assim, sem contar esse fato da guerra, um vulcão explode no outro lado, a cinza chega até aqui, né? Então, gente, está tudo interligado e o impacto é geral. Todo mundo sofre com alguma coisa negativa que acontece. E a
Claro.
gente não pode esquecer que essas alterações climáticas, elas também estão sendo muito importantes e estão dificultando muito a produção de alimentos, né?
É um assunto que interessa a todos nós. A gente às vezes não leva isso tão a sério, mas a gente tem visto a alta dos preços de tudo, né, André? E com essa alta dos preços, a gente está tentando reencontrar em outros alimentos. E talvez seja também uma forma, né, no ruim, uma oportunidade de a gente
Com certeza.
redescobrir, né? Queria te perguntar um pouco sobre essa redescoberta daquilo que está mais acessível, tem um preço mais adequado, cabe no bolso das pessoas da comunidade, estão aí mais disponíveis para a gente aprender a usar mais.
Esse resgate das PANGs, então, que significam plantas alimentícias não convencionais, quer dizer aquelas plantas que a gente não tem o hábito de consumir, ou mesmo partes das plantas que a gente não tem o hábito de consumir, por exemplo, a folha da cenoura, a folha da batata doce, a folha da beterraba, sabe? Aquelas coisas que a gente joga fora, né? A casca da abóbora, as sementes da abóbora, que são um alimento riquíssimo, né, em muitos minerais. E a gente fala dessas plantas, Beverly, porque assim, ó, o que a gente sabe, que elas necessitam de muito menos aporte energético com insumos ou com venenos para serem produzidas. A gente sabe que o homem, ao longo da sua evolução no planeta, fez assim, uma distribuição antrópica, que a gente chama, seja, onde ele foi, ele levava sementes, que é uma função dos mamíferos, né? Dispersar sementes, né? Então, nós estamos cumprindo a nossa função fazendo isso. E essas plantas hoje se encontram em muitos lugares. E o que que acontece? Elas são sazonais. Então, por exemplo, agora no frio, a gente tem, por exemplo, a serralha, que cresce super bem, e ela é um depurativo do fígado. Então, são alimentos nutritivos, e muitos deles são medicinais também. E a gente pode resgatar isso, pode aprender a usar essas plantas, e eu tenho certeza que o custo delas vai ser muito mais baixo, tanto o custo de produção como o custo que chega, assim, até o consumidor, vai ser muito mais baixo do que um pé de alface, por exemplo, né? E muito mais nutritivo.
Opa, olha só quanta coisa, né? Aprender também a conversar com quem produz. Muitas vezes essa conversa com quem produz. André, eu sei que tu tem feito esse trabalho, muitos outros produtores agroecológicos também têm feito esse trabalho de sensibilização, que foi um pouco o que aconteceu nessa semana. Queria te ouvir um pouco sobre a tua percepção do aprendizado. O que que fica? É um legado importante? As pessoas realmente estão aprendendo? Porque tem sempre aquela ideia, né, André, de que se faz um trabalho de formiguinha ou se cava buraco na água, né? De que se faz, se faz, se faz, mas talvez a sensibilização nunca seja o suficiente para a demanda atual ou para as necessidades de sustentabilidade do momento.
É um trabalho de linha, mas a gente, o que eu acho legal disso é que a gente está tendo um apoio muito grande dos chefes de cozinha, sabe? Eles estão fazendo isso como, não sei se isso, vou usar o termo claro, assim, como moda, né? Aí vamos usar as punks na alimentação, e isso chama a atenção das pessoas, e as pessoas acabam procurando. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, quando a gente levava, por exemplo, picão para feira, e, por exemplo, o picão branco aqui, ele é uma coisa assim que não é dessa época, ele é mais do calor, mas ele é uma comida muito consumida na Colômbia, por exemplo, né? E daí, então, essa coisa do regional, aqui não é tão consumido. Mas, normalmente, quando a gente planta o alface, ele vem junto, né? Então, a gente diz assim, ah, vamos comer o picão branco. No começo da feira, os outros agricultores debochavam muito da gente, diziam, nossa, vocês estão trazendo picão. Hoje a gente já vê vários tanques em várias bancas da feira, porque a pessoa tem em casa, está crescendo junto com a salada que ela leva para a feira. E daí eu vejo também o compromisso do consumidor de se inteirar do assunto, se começar a aprender um pouquinho, começar a pedir em qualquer tipo de feira, o agricultor vai dizer, mas isso eu tenho em casa, isso eu posso trazer? Então olha que legal, né, essa coisa assim de construir assim um conhecimento junto, né? Que um pede, daí como tem demanda, daí o agricultor vai trazer. Isso está acontecendo em muitas feiras e a gente acha isso muito legal, sabe? É uma coisa muito gratificante ver que tem interesse e que as pessoas estão começando a abrir os olhos para isso, que é uma coisa muito importante, gente. A gente vai melhorar a nossa nutrição e não tem nada mais importante do que isso no momento atual, onde a gente come uma comida industrializada, né, baseada em muitos poucos grãos e alguns tubérculos, o planeta inteiro come a mesma coisa, muitas vezes alimentos muito industrializados, ultraprocessados, que estão nos causando muitas doenças. E a gente poderia, a partir desses alimentos frescos e nutritivos, ter uma alimentação muito mais saudável.
Reaprender a ter uma relação com a comida diferente, né? Isso é uma coisa que ficou também como um legado da própria pandemia. Todos nós percebemos, se aprendemos, não sei, mas percebemos que é importante, né? Agora, André, nesse sentido, eu queria te perguntar agora do lado da produtora orgânica, né? Da agricultora. Muitas vezes nós, consumidores, a gente não está muito interessado, embora a gente saiba, né? De que há um gasto muito grande de recursos naturais na produção, na pecuária, na criação de ovelhas, enfim, nos ovos, nos aviários, enfim, tem uma produção muito grande, né? E eu não tô, ninguém aqui está dizendo que não deixe de comer isso ou aquilo necessariamente, mas entender que nós temos uma parcela. Quanto mais a gente consome esse tipo de produtos, mais recursos são usados. Então, da visão, né, da ótica de quem produz, o que que é um desafio quando a gente está falando de uso de recursos na produção de alimentos?
É, isso ficou, como tu falaste, evidente na pandemia, né? Que o aporte de insumos externos deixa a gente numa situação muito delicada quando isso não acontece, né? Então, a gente que trabalha especificamente com esse sistema agroflorestal, que resumindo, ele tenta imitar os processos que a natureza usa para gerar abundância, que é o exemplo da floresta. A floresta não precisa trazer nada de fora, não precisa trazer nada de transoceano, né? Para que ela se regenere e que ela crie abundância, né? Então, tentando imitar esses princípios que a natureza executa para criar processos que a gente chama processos de vida, ela sempre gera abundância. E a nossa agricultura, a gente diz que ela sempre gera escassez, porque a gente, cada vez que tira uma cultura, deixa o solo mais pobre, né? E a gente está vendo no mundo inteiro, né, muitas conversas a respeito do impacto, né, do sistema de produção de animais hoje em escala industrial, dessa agricultura do agronegócio, agricultura em grande escala, que está exaurindo os nossos recursos, principalmente a nossa preciosa água, está desmatando florestas que depois não tem como se regenerar. Então, assim, ó, é muito importante que as pessoas tomem consciência disso. Há 20, 30 anos atrás, a conversa era assim, ah, esses ambientalistas, esses eco-chatos, sempre com a mesma coisa. Hoje, a coisa está muito próxima da gente, só não enxerga quem não quer, e a gente está falando de um colapso da nossa civilização se a gente não tomar medidas urgentes para reverter tudo isso. E daí eu vejo como muita importância o consumidor também, né? Que a sua demanda gera tudo isso que está sendo produzido, né? Então, acho que as pessoas têm que tomar consciência de que tem que ter uma nova relação com a alimentação, com certeza. A gente está comendo muito, né? A nossa espécie é um mamífero que se alimentava muito mais de uma dieta assim crua, de uma dieta viva, de uma dieta em menor quantidade, né? Hoje a gente tem uma quantidade absurda de comida disponível, apesar de muitas pessoas, infelizmente, ainda passarem fome, né? E a gente se alimenta demais e de comida ruim. E isso é um problema muito sério. Então, isso eu acho que é uma coisa que cada um, como indivíduo, pode mudar isso.
Um
E
papo.
além disso,
Pois não, pois não. Pode
desculpa,
terminar teu
não, e
raciocínio.
além disso, dentro da agricultura, as pessoas responsáveis, né, por esse tipo de agricultura que está aí, elas mesmas estão vendo que isso não tem, sabe, cada vez se precisa mais de insumos e isso diminui o lucro. Então, infelizmente, pensando no lado econômico, eles também vão ter que rever esse modelo de agricultura e pecuária.
O que eu ia ponderar contigo, Andréia, nessa reflexão que nós estamos fazendo, sempre fica uma ideia, né, de que ou você é contra a produção de carne ou você é a favor, e não é uma questão mais de torcida organizada, né? As pessoas têm o direito de escolher o que quiserem escolher, mas o que a gente está tratando aqui, eu quero deixar bem claro nessa pauta, tem a ver com a escassez. Nós estamos em uma iminência de falta destes alimentos para os quais as pessoas estão acostumadas a ter. Por exemplo, tem uma falta iminente de leite, né? Uma dificuldade até nos ovos agora. Agora de encarecimento, então quer dizer que cerceia o acesso. A questão da pecuária, ou seja, da carne, que está difícil cada vez, não só tudo que a gente já sabe, né, dos recursos hídricos e da energia e tudo mais, mas também de acesso. As pessoas estão tendo dificuldade de acesso. Por quê? Porque o mercado internacional interessa mais, então se produz para exportação e não para o mercado interno. O que eu quero dizer com isso é que talvez vai chegar o dia, né, André, em que a gente queira comprar, por exemplo, leite, mas não tenha mais para. Então o que que tu vai comer no lugar disso? É disso que nós estamos falando, uma iminente crise de acesso, é isso, né?
É, pode ser. Isso a gente está vendo no dia a dia, né? Que o preço está ficando fora do alcance da maioria das pessoas.
É, nesse
E daí,
parênteses, deixa eu
nesse
só
ponto que eu
permitir
acho que entra
do leite,
as
eu queria
principais
só
alternativas,
mencionar,
né?
André, do leite, eu acabei não explicando, né? Por que que talvez o leite fique menos acessível? Rapidamente, porque isso é importante. Eu sei que a André não trabalha com isso, então por isso que eu estou tomando a palavra para falar, porque
Mas claro.
recentemente eu estive, André, acompanhando aí a cadeia do leite, né? Os empresários que estão no setor, e há um desinteresse em produzir leite, porque o leite tá, para quem produz, ele não é. O benefício financeiro dele não é grande, a lucratividade dele não é grande. E aí, como tem demanda no mercado, o preço aumenta aquele que tem. Então, há um desinteresse, isso que eu quero dizer, há um desinteresse porque o preço
Com
não é
certeza.
atrativo, é isso que eu quero dizer. Ponto.
Isso. A produção é muito exigente, né? Em termos de trabalho, em termos de insumo, né? E daí para o produtor realmente não compensa muitas vezes, né?
Exatamente. Então, diante dessa possibilidade de crise, será que a gente já está preparado, Andréia, ou será que vai ser uma
Então,
debandada?
eu acho que hoje, com essa informação generalizada que tem, se a pessoa tiver um pouco de interesse em buscar informações, está tendo uma grande briga a nível mundial também a partir de como é que é, de nomear os produtos de origem vegetal como leite ou carne vegetal, né? Então, se não querem usar esse termo, então que usem bebidas lácteas, assim, de origem vegetal, né? Então, os leites de sementes, que são extremamente nutritivos e muito saudáveis, tem opções para isso, né? Mas claro que isso também depende da agricultura, né? Então, mas eu acho que as pessoas têm que se informar um pouco mais, têm que tomar para si o conhecimento, né? A consciência sobre o impacto da sua alimentação e o conhecimento de como se alimentar. Porque, infelizmente, a nível mundial, isso é iminente, está acontecendo já, Beglis. Vai ter uma reestruturação do modelo alimentar mundial, né? Então tem que pensar nisso. E como tu falaste, independente do que quer comer, né? Vai ter que ter alternativas para o que não vai conseguir obter, né?
Perfeito. É essa ponderação que a gente está fazendo aqui quando a gente fala disso tudo que a Andrea está trazendo, né? Das punks, do tripé sustentabilidade punk e também da questão da saúde das pessoas. É um tripé que está sustentando uma ideia de novo mundo e a gente precisa falar sobre isso aberta, francamente, sobre essas questões todas que envolvem, que não é só uma torcida, né, André? Acho que isso tem que ficar claro. Temos que parar de pensar numa ideia de torcida. Eu sou contra, sou a favor, eu gosto, eu não gosto. É uma questão de ter ou não ter, né?
Eu acho essa coisa da polarização, né, de eu certo, tu errado, direita, esquerda, cima e embaixo, eu acho que isso só enfraquece os dois lados, porque fica nessa disputa e não se chega no objetivo final, que, por exemplo, no nosso caso, é, assim, é garantir segurança alimentar para as pessoas, sabe? O planeta é um organismo gigante que está evoluindo e, assim, ó, ele está, os vírus, as bactérias estão aqui há milhões de anos e eles têm estratégias muito melhores que a nossa de evolução. E se nós não tivermos um organismo equilibrado, né, física, emocional, espiritualmente, assim, ó, nós não vamos conseguir sobreviver aqui, porque isso já deram várias demonstrações, né, de que se a nossa imunidade está baixa, os outros seres que estão aqui, eles se aproveitam das oportunidades, né? Que é uma lei natural, né?
Perfeito. Andréia, para quem quiser saber mais, eu sei que a própria propriedade, a Feira Ecológica, tem feito um trabalho, né, de sensibilização. Enfim, algumas universidades também têm chamado os produtores para conversar sobre o tema, né? Quais são as formas de acessar mais sobre esse conteúdo, de ter também contato com estes alimentos, de aprender a cozinhar com eles, de introduzi-los na nossa alimentação?
Então, Gabriel, isso é uma pergunta assim, né? Primeiro, a gente não consegue não fazer propaganda da Feira Ecológica, né? Então, na Feira Ecológica tem bastante conversa sobre isso com os agricultores. A gente gosta muito dessa parceria de chegar, não só comprar o alimento, conversar, saber como ele está sendo produzido, o impacto da produção desse alimento. E assim, ó, é uma questão de, também de demanda, né? Ah, um grupo quer conversar sobre punk, a gente abre um curso sobre punk, sabe? Tanto no sítio como na feira. A gente vai fazer todo mês, agora das 9 às 10 horas, uma vez por mês, pelo menos, uma conversa, né? E geralmente a gente das punks se puxa, né? Ou o alimento da época, ou uma punk, né? Junto. Então, tem informação. Tem bastante informação na internet sobre isso, né? Sobre plantas alimentícias não convencionais. E como é que é um assunto do momento, né? Sustentabilidade, soberania, segurança alimentar é um assunto que está em voga por aí. E as universidades também estão fazendo eventos com isso, abertos à comunidade. E isso é bem legal de se informar. Tem uma universidade que está fazendo uma coisa que chama Café com Punk, que é muito legal e é aberto à comunidade.
Bacana demais.
Então, bem legal.
Andréia, obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço para você e a gente volta a conversar com certeza.
Ah, muito grata pela oportunidade, Beverly. E nossa, a gente sempre fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso. E a gente acha que o momento atual é um momento que precisa muito desse compartilhar desse conhecimento, tá? Então, gratidão.
Forte abraço, até Andréia. Tchau, tchau. Você ouviu a produtora orgânica Andréia Basso. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!